Gravação dia 19/12/1972. Então vocês falam entre si de cidade e comércio.
Praça aqui na frente.
É. Tá, na terra, pessoas claras, toma o sol e fica no saco.
É.
E quando a.
Iluminado ou como assim?
Iluminado. Problema de pele, geralmente.
O que você acha daquela praça?
Em volta do...
Dessa praça aqui da frente?
Sim, então as ruas.
A praça tá
em volta
com
dos olhos, os pés.
Péssima decoração de Natal. Horrorosa.
E
hoje melhor que as outras anteriores.
Cirurgias plásticas, né?
Melhor que aquela maldita estrela, que é uma luz que durou.
Eu acho que não é análise,
não é
primeira análise
mesmo. Até
da pessoa que nem...
Não, porque eu não vou em Pinheiros.
De baixo, assim, do cabelo e tal. Então a pessoa fica toda... Bonitinho.
Essa árvore de vida, vi três demais, você já viu?
As árvores são bonitinhas.
Você gostou?
De dia, principalmente quando estão apagadas, estão bonitas. Todas elas. Elas são os pinheiros velhos.
Sabe o que que tem as cidades de São Paulo?
Buraco.
Exceto buraco. Como são os edifícios?
Os edifícios são todos altos, cinzas e sujos. Tem alguns novos que estão pintados.
Esses estão para fazer ainda.
Então, os que
são poucos, fazem bastante barulho.
Então, os que estão construindo, junto com o metrô, vão acabar tão cedo.
Agora,
fala
desse pintado, já... a gente às vezes diz, aquela menina pintadinha.
Já saiu.
Não vende?
Agora, vamos para
o quem entra na loja,
o nome de cada dedo? Da mão?
Entra na sombra.
Ah, dedo?
Para pegar... Você entra, tem um posto de gasolina, depois tem uma travessa.
Parece que chama-se Arteiro, né? Mas...
De manhã eu ia passando por lá.
Mas eu não conheço.
Já viu quantos prédios tem?
Ah, as ruazinhas de trás?
É.
Sei.
Eu acho que eu assisti a aula de
cedo. Três horas.
Eu faltei naquele
esperando
dia.
Petroleiro.
Eu sei, mas aqui é a despreocupação.
Se movimentar de um para o outro, os caras tiram cimento da chuva, cimento de um, tira areia de um, põe para o outro.
E quanto essa parte do rosto?
Tem um
só,
tranco, consultor. O cara não tem cimento, sai daqui e vai para lá. O outro tem areia lá, tira areia do outro prédio, puxa areia pro prédio de cá. Você não está São Paulo bonzinho? E as suas impressões, quais são? No teu bairro, que é Brooklyn.
Eles puseram as caminhões do metrô, você já viu, né? 23 de maio, de noite, fazer a estação do Paraíso, o que acontece? Estação do Paraíso, você já viu o que acontece? Põe aproximadamente 200 caminhões no meio da rua, interrompe tudo, para tudo. Os caras batem atrás, um desastre lá, você não viu?
Você veio quando trouxeram? Trouxeram não?
Não,
quando você chegou
aqui?
Quando você chegou?
Eu estou há 2 anos só.
O que você achou da cidade?
Ah, meu filho, não entra.
Pode fazer entrevista, né? Você deve se dedicar a gravar.
Você ouviu o que eu tô conversando?
Por que você não pergunta isso pra ele?
Porque ele nasceu aqui.
Então, quase. Eu ainda não tenho uma formada.
Você só eu que tenho que ser entrevistado.
Só você.
Ela
você
não
tem
pode
um jeito. Me fala.
Você também. Vocês poderiam, assim, contar, como é que é o funcionamento
de
Santo
Paulo?
Como é que...
Não funciona mesmo. Não tem jeito.
Não tem jeito por quê?
Não anda, você acorda de manhã, né? Vai tomar, lavar a cara, enfia a mão na torneira, né? Põe a água na cara, cheira a cloro. E não é pouco, tem mais cloro do que água. Você levanta, vai tomar leite, né?
Não
de
é
água
leite.
Branca.
Não é leite.
Pão não tem farinha, aquele negócio parece, sei lá o que, bomba de mascar. O que mais que tem de agradável na cidade? Geralmente, você quer ler o jornal, o jornaleiro não chegou ainda, não deixou o jornal.
Daí você faz?
Quando você levanta cedo, né? Porque normalmente você perde a hora e não dá tempo de ler nada. Aí você monta no seu automóvel e vem para a cidade, né? 3 horas depois você está chegando, né? Perto, assim, nas proximidades do centro.
O que que acontece? Em virtude do quê?
No trânsito, agradável. Pouco caminhão, Volkswagen lançando 10 automóveis por hora aí. 10 não é, mas 5, 8 minutos, né?
Tem eu.
Como que é o funcionamento do trânsito em São Paulo?
O trânsito, segundo as autoridades competentes, diz que o trânsito flui. Tem escrito isso no jornal, eu leio todo dia, que o trânsito flui. Agora, se você olhar dessa janela aqui, você vai ver que faz uma hora que tem os mesmos carros que estão parados lá embaixo.
E como que eles tentam melhorar esse problema?
Bom, eles tentam melhorar fazendo um metrô para botar bastante gente andando por baixo da terra, para tirar de cima, porque não tem espaço aqui. Depois eles tentam melhorar fazendo umas garagens aqui no centro.
Mas mudam a mão logo depois, você não pode mais chegar na sua garagem.
Exato. Depois eles trocam o tráfego que dava a mão para a garagem. Depois disso não tem jeito, qualquer lugar que tem 8 milhões de habitantes não tem área para caber, não é possível organizar. No caso do Rio de Janeiro, que está com... Quanto tem o Rio? 1 milhão a menos de São Paulo, né? 6 milhões. 6 milhões de habitantes é uma área de terra que é menor que a cidade daqui. Então, estão fazendo aqueles apartamentos lá de 80 por andar.
Porta de entrada e porta de saída.
Porta de entrada e porta de saída, não tem jeito de ficar lá.
Mas parece que lá a coisa funciona.
O quê?
Rio? Funciona, tem a praia, né? Mas todo mundo na praia. Na lua fica limpo, todo mundo tomando banho de sol.
Tipo, fazer uma praia, pessoal.
Aí se dirigiu aqui. Bem aqui na porta.
É praia.
Um marzinho com um lá bem bom.
E acerto o metrô, como que eles tentaram antes do metrô melhorar o trânsito?
Não tentaram.
Até amanhã, Maurício. Deixa aberto aí, você vai sair, né?
Tentaram o quê?
Eles não...
Ah, melhor tentaram melhorar o trânsito fazendo um monte de medidas.
O primeiro, melhor tentativa foi até... Bom, ele se suicidou depois, não morreu, quer dizer que sumiu daí.
Não, mas não queria saber da vida dele, mas com São Paulo, como é que foi São Paulo?
Como é que foi?
Segundo um professor meu de faculdade, que era desembargador aqui em São Paulo, disse que o Fontenelle transformou a cidade numa... Cidadela da Revolução Mexicana, com trincheiras e caminhões velhos bloqueando a rua, que era para esconder as tropas. Depois disso, ele abandonou o trânsito, foi embora e esqueceu de tirar os caminhões. E estão até hoje tentando arrumar. Isso era ele que dizia, eu não sei, não conheço essa história.
Você poderia dizer mais ou menos como é que foi a... O que ele fez em São Paulo?
Nada.
Não.
Fez bastante.
Fez. Mudou as mãos todas, botou
ele
a mão
mudou.
De
todo
pra
mundo
baixo.
Que ia para a direita, ele fez ir para a esquerda. Depois...
Ele criou os bolsões.
Ah, é. Fez os bolsões.
Os bolsões de estacionamento. Bolsões,
fez a grande, como é que chama aí? A grande... Anel... Não era anel viário, era... Como é que chamava esse negócio aqui da volta para...
Rótula.
Rótula
principal e a secundária.
Principal e a rótula secundária. A rótula principal é um negócio que você nunca chegava onde você queria, né? Você sempre pegava a principal e acabava saindo uma secundária que ia para o outro lado. Também não funcionou.
Mas a única coisa que fizeram para
tem
arrumar...
Tem operação esvazia pneus também.
Mas essa não chegou a ser usada em São Paulo. Não chegou a ser posta em funcionamento.
Não chegou porque espalharam aquela piada logo que cara, aquele negócio do sujeito que encostava no carro do outro, estacionado no lugar proibido. Tem um carro parado no lugar proibido, guarda aí ainda para cima do carro. O gajo encostava na porta. Só para tirar o carro daí. Não, daqui eu não tiro. Né? Mas como você não tira? Tem operação esvazia pneu. Ah, que esvazia, pode esvaziar. Eu tinha metade dos carros de São Paulo com pneu vazio na rua, desacata a autoridade. Não, ele não funcionou. Quem mais tem?
Teve a única tentativa de fazer funcionar essa porcaria foi a do Faria Lima, de abrir.
É, a única coisa boa mesmo teve
do Faria Lima.
Que era um plano já para esse maio de 1930.
1930, alguma coisa.
Foi feito em 1970, né? Com um pouquinho de atraso.
Né? Esse plano era subir os impostos em 1000% e abrir a 23 de maio. E assim foi feito.
Nada mais exatamente. E em que a 23 de maio podia solucionar o problema?
Podia solucionar em 30, quando ela foi projetada. Ou 35, uma coisa assim. Hoje não comporta mais.
Trânsito. Por quê? O que
o volume de carro é maior do que a área da avenida. Se chegasse essa hora agora, 7h15 e pegar
funcionou.
A avenida,
bem, eu levo. Dois meses, enquanto ela não era conhecida em São Paulo, ela funcionava. Você ia bem 5 minutos pra casa.
Isso aí, agora eu levo 40 minutos pra varada no Engabaú Aeroporto.
E por que essa rapidez em outras? Em que ela é diferente das outras avenidas?
Não tem cruzamento.
Tem cruzamento, porém tem farol para pedestre. Não fizeram as passarelas, tem farol para pedestre na frente do aeroporto. Em top tudo, desde o canal 7 até Ibirapuera.
Ah, e na frente do DET.
Na frente do DET.
Na frente do
não, DET, lá fizeram a passarela agora.
Fizeram agora.
Fizeram a passarela, também não entope mais.
Continua, eu acho. É quando a gente vai pra casa e já vê tudo.
É, ali porque tem o pessoal que vem pela esquerda que vai entrar à direita. Então eles vêm pela pista da esquerda e quer ir para a esquerda. Cruza
é,
quatro pistas.
É, aqueles que não sabem para onde vão, se vão em frente, se vão à esquerda ou à direita. Então para.
Pô, falar nisso, você viu embaixo do Miocão aqui? Eu me lembrei do negócio. Embaixo desse... Embaixo da Praça Russo. Puseram, tem um lugar ali que sobe o Miocão e o outro vai para a Romana Gurgel. E tem uma ilha esquisita ali, comprida. Tem um... Nunca viu? Bem embaixo do Minhocão, não sobe assim ou desce? Bom, tem um diabo de uma ilha que todo mundo sobe em cima da ilha. Então puseram um sinalzinho ali para avisar que tem ilha. Eu passei de manhã, eu passo todo dia ali. Eu passei de manhã, estavam colocando o sinalzinho, um pisca-pisca amarelo. Quando eu passei de tarde, já tinha um carro, já tinha quebrado. Bom, três dias depois eu passei lá, estavam recolocando o sinalzinho com um trilho na frente. Trilho cravado no concreto para proteger o sinalzinho. Agora. Quando eu passei de tarde, um táxi levou o trilho e o sinalzinho. Agora. Então agora não tem mais nada, tem um buraco.
Vamos botar o sinalzinho, o trilho e o sinalzinho para avisar que tem o trilho.
Para avisar que tem o trilho.
Eu vou que ninguém vai estar.
Não, ali com o entope, né? Porque também vem da esquerda para entrar direito com o Miocão para ir para Lapa. E quem vem da direita entra da esquerda. Então não anda mesmo, né? Não tem jeito.
São Paulo
consegue,
não tem. Não tem jeito.
E no Minhocão, a parte para pedestre? Como.
Parte para pedestre para o Minhocão?
É, como
aonde?
Que é feita?
Nunca vi.
É isso que eu queria saber. Ela é feita através de.
Pedestre anda por baixo, lá no cima.
Pedestre não tem lugar para andar, não tem
não
calçada,
tem
não tem nada.
Assim.
Não tem calçada, não tem cobertura, não tem
você
abrigo.
Tá confundindo, o Minhocão é esse aqui, que
lá em cima não tem nada, não tem nem lugar para andar pedestre.
Não tem aquele negócio igual que tem em frente de Detran?
Passarela?
Isso.
Não, não tem.
E a parte mais periférica da cidade? Como funciona o trânsito?
Mas não funciona bem porque tem marginal. Não é mesmo? Desde que você não vá à Vila Maria.
E como é que o sistema marginal? Como funciona?
O sistema marginal é muito bem feito, é para funcionar circundando a cidade toda. Também um projeto de 1900 e qualquer coisa, até hoje não acabaram, só metade não tem verba para acabar. E o dia que estiver pronto, o segundo saiu aí publicado no Estado outro dia, não vai adiantar porque o número de carros vai ser maior, no mesmo caso, 23 de maio, vai ficar pronto e já vai estar congestionado na mesma hora. O número de veículos é maior do que a área que vai ter as avenidas. Então, quanto já está condenado, isso diz o Estado, né? O doutor Júlio, que gosta de chatear um pouco.
E quanto à parte hospitalar da cidade?
Essa é outra. Essa é outra. Eu, por exemplo, o sujeito atropelado uma hora da tarde na Santo Amaro, ele obrigatoriamente tem que passar pelas clínicas. Então, às 4h30 chega nas clínicas, lá pelas 4 do dia seguinte a família toma conhecimento da coisa. Dizem que é muito bem tratado lá dentro. Né? Mas funciona.
Bom, eu não tenho nenhuma queixa da parte hospitalar, porque até hoje eu nunca estive em hospital.
Eu escapo um pouco, tenho escapado bastante. Não precisa ir aí. Eu já fui, né? No hospital, né?
E já que São Paulo não funciona, vocês conhecem alguma cidade que funciona?
Não conheço, São Carlos, do Pinhal.
Ah, então como é que é São Carlos?
São Carlos não. É assim, tem subida e descida, subida e descida. Do lado esquerdo da cidade tem a catedral. E no lado direito da cidade tem o jardim. Né? Depois, embaixo tem um mercado, uma rua só, ainda não tem cruzamento. Quando engarrafa naquela rua mesmo, porque não tem outro lugar para engarrafar.
Tem de boa. E o
Ribeiro
está onde? Como é que é lá?
Tem comércio. Comércio normal, não tem nada. É uma avenida.
Uma avenida?
É.
Como é que é?
Largo, tem a rua do lado, travessa do lado, mas paralela à avenida.
Funciona o Barco Pistelli.
Tem
coisa externa. A coisa mais importante de São Carlos.
Tem empadinha de chove.
Né? Empadinha, batida de amendoim.
E a parte de diversões lá?
Tem a represa do Broa. Me pergunta o que é Broa porque eu não sei. Eu sei que chama assim, a represa do Broa.
Não sabe o que é?
É minha ideia.
E o que vocês fazem?
O iate. Yacht Club de São Carlos. Tem um departamento náutico. O que mais que tem lá? Só. Não, a cidade tem muito pouca coisa, mas exatamente o necessário. Não precisa mais nada.
E o que é necessário? Para uma cidade funcionar bem, o que é necessário?
Pouco.
Tem menos de 1 milhão
primeiro,
de habitantes?
Então isso é essencial. Menos de 1 milhão de habitantes, depois, bem menos até.
E o que ela deve ter falado?
São quase tem o quê? 600 mil? 500 mil?
O cara é uma praga, né? Agora com 8 faculdades lá só tem estudantes. Não tem estudante,
não. Não, estudante não é habitante, é diferente.
Mas deve ter bem menos.
Hã?
Deve ter bem menos que isso.
Mil? Não. O caso é grande. É pequeno.
Hã? Oi, ele é. Bom, você ia contar pra gente como é que era Rio Claro.
Não, Rio Claro eu não conheço direito. Rio Claro eu sei que é quadradinho. É. Não sei se é desenhado, se é diabo que é, mas sei que morou lá. Eu não sei se é projetado, se deve projetar. Eu sei que tem lá. Tem a rua principal, que eu não sei como é que chama, mas deve ser número 1.
Certo.
Depois tem a perpendicular a ela, que deve ser a número 2. Eu sei que é tudo quadradinho. É 1, 2, 3, então você quer ir a 3 quadrilhões da lista, você sabe que ou é 3 para cima ou é 3 para baixo. Você está no 10, ou é 7 ou é o 13. Então é muito fácil. Quando vai marcar em conta, você fala na 15 para 16. Não sei se cruza também, mas tá. Tem o Colégio Kelly. Tem.
Tem lá, gente. E como é que são as ruas, né? Existe distinção? Rua?
Cor, grande ou máximo?
Não. De acordo com o tamanho?
Não sei. Eu claramente não conheço.
Não, em geral. Os nomes das ruas variam em função de tamanho?
Varia de acordo com a influência do camarada, né? Você foi prefeito, ele ganhou uma placa numa rua grande, né? Que provavelmente no governo seguinte vai mudar. E embaixo tem uma plaquinha menorzinha escrito Benemérita Criatura
o eminente prefeito.
Mas tem que ser assim, o nome.
Maria de Rua, Viela para Viela.
Isso. Qual é a diferença de uma avenida e de uma rua?
Ah, é uma coisa que eu nunca consegui saber, mas uma é maior que a outra. Por que que uma rua chama? Quase duas pistas, todas chamam avenida.
A única coisa certa é que eu sei que a Alameda tem árvore. Deve ter, não em São Paulo.
Não tem duas pistas, chama avenida. Agora tem umas ruas metidas a pista que chama avenida, do mesmo jeito, que é um pouco mais larga, igual a todas. São Carlos tem avenida, São Carlos não tem. Não tem ilha no meio, não tem nada. Pista dupla, estreita e chama avenida.
Que é
São Carlos precisava de uma avenida, se não fosse aquela, qual que ia ser? Tem uma medida qualquer.
E quanto ao comércio, né? Em São Carlos, por exemplo, então, que tipo de comércio tem na vila principal?
O Carlos é bom porque tem de tudo, tem um de tudo, quer dizer, não tem concorrência em geral. Quer comprar hambúrguer, por exemplo, só tem uma. Não funciona.
Hambúrguer é uma coisa que não é semântica, né? Como é que você arranjou essa palavra hambúrguer? Por que você fala hambúrguer?
Hambúrguer. Por
que você não traduz para hamburguês? Hambúrguer tem uma coisa que
é hambúrguer. A vox populi diz hambúrguer, eu digo hambúrguer, não vou dizer hambúrguer.
E por que não hambúrguer?
Uma grana.
Mas nem com ketchup?
Bom, com ketchup melhor.
E além
do
que mais?
Tem tudo. São Carlos tem tudo. Tem
locais de encontro. Quais são geralmente? Assim? Em todas as cidades, não é especificamente São Carlos.
Para nós é a porta do fórum ou a porta da junta? Aqui em São Paulo
não,
mas
encontros amigáveis.
Para a gente que vive, geralmente é a praça. Ou a porta do clube.
Tem o cinema, um é doido, nunca
tem
fui
no clube.
Você foi alguma vez lá no cinema?
Já.
Eu nunca fui.
Não, no geral é o clube. O clube é lindo, tem quatro colunas na frente que sustentam o terraço lá em cima.
Onde é o clube?
Na avenida, você acha que
conheço, é o
clube São Carlos.
Onde é que é?
Na frente da delegacia, para variar.
Bem guardado.
Tem a delegacia.
Ah, já sei.
Tem quatro colunas gregas lindas de quatro ossos. Com 6 metros de altura, um terraço enorme lá em cima. Então ficam todos os rapazes embaixo segurando as colunas para as donas que estão paradas lá em cima não despencarem para baixo. Fica todo mundo encostadinho na coluna, assim, os homens embaixo e as mulheres assim.
Nunca vi esse clube. E o que que faz lá? Jogam secado?
Eu não sei, porque em 1960, mais ou menos, eu tentei conhecer o clube, mas eu estava de calça limpa. E não me deixaram entrar, porque aquilo é um traje, é um pudor. Então eu disse que eu só ia falar de novo quando estivesse dançando todo mundo nu. Né? Como não está indo, eu não vou. Mas de calça ali já vai todo mundo.
É bom?
Já, calça ali já pode entrar. É um progresso, né?
E os outros locais de divertimento?
São Carlos? Tem a represa do Bruno. É qualquer coisa assim semelhante com Copacabana, Poador, Castelinho, assim, mais ou menos.
E que?
Na imaginação do São Carlense, né? Tem... Tem mais dois clubes, tem a Associação... Três, né? A Associação dos Alfaiates, que eu não sei porque São Carlos é a cidade que mais tem alfaiate no Brasil, não sei. Qualquer engraxate é alfaiate nas horas vagas. Tem um outro clube das indústrias Pereira Lopes, eminente senador. Senador, né?
Não,
deputado federal. Não foi senador. Deputado federal. Presidente da Câmara, não é? Tem uma família que está uma parada. Tem outro clube que tem é da João Fábio. Você vê que é uma cidade que tem pouca gente e muito clube.
E quanto à parte bem noturna?
Ah, Isso eu não sei, porque geralmente estou dormindo. Não sei. Tem o Bar do Mané.
Onde tem precisa?
O Bar do Mané. O único lugar que funciona, São Carlos do Mané. Sim. Pra gente com a gente.
Quer dizer, pra gente com a gente.
Não sei, mas tem um slogan aí que usa. Gente com a gente.
Não tem. Só tem, de noite mesmo, só tem o clube. Quando tem lá os... Como é que chama? Brincadeira. Hã? As brincadeiras. Tem uma brincadeira no clube. Tem...
Mas tem uma boate ali do lado do Mané, como é que chama?
Ah, não sei, aquela é muito pesada, nunca entrei.
Boate ali, escura, tudo,
né? Bem escura, luz negra. É. Geralmente sem luz mesmo, bem negra. É um bar do Mané, que é... Bar do Mané, que parece um supermercado, assim. Bate-papo. Tem. No turno, não sei. Põe às 10 horas da noite e solta o leão lá na manhã.
Solta o leão.
É. Vai todo mundo dormir, não tem mais ninguém.
E quantos estabelecimentos, assim, mais do, estaduais, assim? Não tanto particular.
Brasil financia, o Banco do Estado financia também. Você vai no Banco do Brasil, no Banco de São Paulo, diz que quer o alto. Registra da escritura, apelado, a gente consegue tudo isso, já parou, passou o tempo. Verdinho, que não dá, não adianta, porque não vai. Então, é brincadeira os caras, né? Mas é uma coisa que funciona.
Sujeitos
que dizem que ganham um prêmio no exterior de coisas desse gênero, só eles entendem, ligado? De nutrição animal, essas coisas, então eles dizem que colonião é que é o quê? Que é o... funciona.
Você é esse, comer outro capim, não cresce?
Não, não serve. Enfim, sim, vou comer outro capim, não pode. Tem que comer colonião.
Isso aí, quanto custa para dar colonião?
Custa geralmente o preço de 3 bois, né?
Por que não compra bois quando o capim jogar bolo?
A ideia é essa, mas fizeram o Ibra, que hoje é INCRA.
E o
INCRA quer colonial? Saber de ter 10 cabeças por hectare, se não tiver 10 cabeças
por hectare. Quantas cabeças? O que é um hectare?
Hectares são, entendeu? São hectares, deve ser 10 mil metros.
Meio ao quê?
Quase. O que, desde que seja paulista, tem 24 mil.
Quantas cabeças cabe um alqueire?
Aí depende. Coisa muito clara, assim, como, primeiro, se chove ou se não chove. Se chove, cabe 10. Se não chove, cabe 2.
Museu Colonial. Se chove com Colonial, cabe 10.
Você vai começar a falar de bandeja, de gado, hein? Não acaba mais.
Não, mas então fala. Assim, dá tempo e maneiro de gado.
Ela veio lá do João, devia ter conversado com o Caíto. Porque você não entrevistou o Caíto? Na casa de Janeiro? Conversa com ele.
Caíto da novela.
Não. Caíto é latifundiário, Mato Grossense, lá. Capitalista, só fala isso, só para plantar colonial. Eu tenho aí uma porcaria,
Renato. Mas mesmo porcaria, você vai plantar colonial?
Eu vou, né? Ele tá na moda. Daí.
Eu quero saber se chove no colonial, quantas cabeças cabem.
Depende. Se chove de sul ou se chove de norte. Se chove de sul, vem sol depois.
Sei, não é melhor vender essa porcaria toda com planeta de câmbio?
O melhor é ela que...
Então por que você se mete a plantar com ela?
Porque tem um amigo que tem uma financeira, acabou de vender a financeira ontem também, porque disse que também não está dando. Bom, não tem nada. Tem que escolher dos males o menor. Lá pelo menos você planta arroz e feijão, você vai comer arroz e feijão. Você te garanto. Boi eu não sei se você come, mas arroz e feijão você come. Não tem despesa.
Tem uma fazenda? Como é que é essa fazenda?
Onde é? Esse é um caso.
Também.
Tem. Tem muita coisa, né? Tô mexendo faz 2 anos, 3 anos.
O que você faz?
Tem boizinho. Exceto o boizinho. Só boizinho.
Tá junto na fazenda
dele.
Mas
ganha.
Então conte pra gente aí. Como é que é a fazenda?
A fazenda é uma longa história. A fazenda era uma sesmaria que era do meu bisavô. Foi dividida. Depois mais dividida. Mais dividida. E restou 3 mil alqueires em 1960, que ficou com a família toda, né? Como você pode imaginar, pequena, tem ninguém teimoso lá dentro, ninguém tem ideias próprias também, fala vou fazer isso, ele por princípio fala vou fazer aquilo, tem... É um jogo muito engraçado, Martinho, né? É um engraçadíssimo. Tem alguns que mordem mesmo, na verdade mordem.
Mas todos vacinados.
É, mas são vacinados. Não inflama. Então, como você vê, eram só 39, se não me engano. Parece que a fazenda não tem muita chance de prosperar. Então dividiu-se a fazenda. E nós ficamos com um pedaço. Um pedaço começando a mexer, faz 2 anos, quer dizer, não tem muita coisa.
O que
você
tem
lá? Tem sede, só. Sede e terra. Tem pasto, planta arroz, planta feijão.
Qual que planta? O arroz ou o feijão?
Não sei, isso não sei. Não tem a mínima ideia.
Tem gente do mundo como?
Tem eu.
Não, mas isso tá aqui, né?
É, mas é isso hoje, né? Sexta-feira, volto segundo. Fico mais lá do que aqui. O Mário também vai? Quando eu caso, ele vai.
Exato, quando ele casa, eu vou. Como ele não tem casado muito ultimamente, eu tenho ido.
Como é que ele sabe?
Quando ele casa, eu vou. Quando ele não tem casado muito.
No caso, eu casei e ele foi obrigado lá a cuidar do negócio, foi viajar.
O senhor casou uma vez, né?
Por enquanto só.
Por enquanto.
Tempo de fazer a besteira 2 vezes.
Ela é. É bom porque você trabalha aqui, se enche aqui, vai pra lá, você trabalha lá, se enche lá. Mas as enchas são diferentes, uma compensa a outra. Você fala, não, eu descansei lá. Descansei daqui, mas me cansei de lá, venho pra cá, daqui eu descansei de lá e aí dá pra...
E como é que a gente chega a São Carlos?
Ah, pela majestosa via Guerra. suntuosa. Agora fizeram a pista da morte, né? A estrada de mão dupla. Mão dupla, né? Como é que chama? Quando vai e volta no mesmo leito asfáltico.
Nossa!
Mão dupla, né? Então fizeram uma mão dupla e tem uma mãozinha assim na direita ou na esquerda, depende da vontade do desenhista.
Se a gente vê isso e acontece alguma coisa no carro,
tem um lugar especial para os carros parados?
Você vê isso, Lisa?
Justamente, você quer saber?
Esse termo é nacional. Esse termo, acostamento, eu já ouvi no Brasil inteiro.
A gente tem que ter documentado.
Tchau,
Léo.
Tchau.
Se quebra, tem acostamento. Depende. A não ser que seja nessa pista da morte aí, que tem uma pistinha na direita que era um acostamento e eles assaltaram. Né? Então é para subir. Quer dizer, quando sobe, fizeram isso, provavelmente imaginamos que os caminhões iam andar por ali. O caminhão não é trouxa, porque ele sabe que se ele entrar direito ali, o negócio vai acabar na frente, ele vai ter que voltar para a esquerda. Então eles andam tudo na esquerda, já baixo, está ali em cima, e o acostamento asfaltado, agora fica jogado aos moços.
Em algum lugar vocês já ouviram falar em macadame? Não? Ninguém usa mais esse nome? Só minha avó usava isso.
Macadame?
Macadame exato, inclusive. Não, é isso aí.
O quê?
O Mr. Macadam, aí que inventou o asfalto.
Macadame?
É.
Não, não sabia?
Macadame?
Minha avó usava. Virou macadame.
Depois de vovó, mais ninguém falou em macadame.
Isso eu não sabia. Mas asfalto?
É, esse negócio.
Asfaltar? Quais os outros tipos de estradas podem ter, exceto asfaltar?
Pedregulho de paralelepípedo.
Vulgo macaco?
É, mais conhecido como macaco.
Por quê?
Não sei.
Não sabia paralelepípedo é macaco?
Não.
É apelido dele.
O que é macaco? Não sei.
Paralelepípedo, macaco, areia, terra. É. Concreto
e borracha agora, de coloridos.
Sumi por fora de estrada.
Tem uma de borracha, tem uma aí, não sei qual é que fizeram. Essa
Campinas,
Campinas São Sebastião. Campinas São Sebastião, Campinas São José dos Campos.
Que é colorido.
O acostamento é amarelinho, a pista é verdinha. Não quer dizer nada, né? Verde e amarelo, mas... Você, como? Você não morou em Dracena?
Ah, um mês, era de bolsa aí, né?
De bolsa aí. Mas depois você sair de Dracena,
foi
pra
onde? Você
foi sair de Dracena, foi pra onde?
Dracena não tinha. Não tinha visto a doença na gravação. Mas é bom. A gente dá uma conta particular depois.
É, ela fala, se ela fala de alguém de Dracena, ela pode me sugerir alguma coisa.
Mas eu não entendo nada.
Não, você pode me lembrar alguma coisa. Dracena perto dela, essa turma, né? Ali pra aquele lado, lá, Andradinho.
Aqui, Dracena aqui, Birigui, Garça. Birigui com tempo.
Pega uma Garça, então, Dracena.
Garça, marido.
E aí, não é Araçatuba?
Araçatuba é 2 milhões de coisa. É aqui, é aqui. Você é Botucatu? Birigui.
Dracena é pra esquerda, você vira em Bauru, não, você vira depois Anápolis. De Bauru.
Não, vai ver Anápolis já.
Eu sei.
Penápolis.
Penápolis é direito.
Penápolis, Birigui?
Não vai, Andradino. Andradina não vai.
É mais fácil, é caminho, pô.
Araçatuba.
Não, Araçatuba, mas é caminho.
Qual o tratamento que vocês dão pros bois? Vocês sabem.
É vida de cachorro.
Vida de cachorro. Quase não dá nada.
Não dá nada. Morre.
Dá um capim, ele larga ele lá, ele tem o instinto natural dele, que é passar os focinhos no pasto. Ou então na invernada.
É aberto.
Não, cercado.
Não, cercado.
Cercado com cerca de farpado e quatro fios, se é externo, três fios, se é interno, cujas quais os morões de uma madeira chamada faveiros, muito encontradiça na região ali, chama aquele negócio Campos de Tirapina.
A pior terra do estado de São Paulo.
Mas tem faveiro.
Tem faveiro, uma vantagem. Para arrancar, dá um trabalho. Solta o boizinho ali.
O boizinho vai comer.
O boizinho vai procurar a vaquinha. Né? Encontra a vaquinha. Nasce um bezerrinho. Que não vale nada enquanto nasce, até a hora que desmama. Porque só pode ir com a mãe dele. Então, na hora que ele desmama, há quem venda e há quem engorda, quem recria. Então, vende depois que vira garrote, que era o bezerro, o apelido que ele ganha depois que ele faz um ano.
Quanto tempo desmama?
8 meses.
E esses 4 meses ele não chama nem bezerro de garrote?
Não. Esses 4 meses ele não chama, faz de transição de dura para ele. Geralmente ele emagrece muito nesse tempo, porque ele não está acostumado a comer capim. E a mãe não está afim de sustentar o pançudo o resto da vida também. Então ele emagrece bastante e passa a valer menos ainda.
Até onde?
Então,
depois de um ano então, aí não vale nada.
Depois de um ano é uma desgraça. Aí você fica com ele mais um ano, ele passa a ser um novilho. Bonito, tem um ano. Aí, aí começa a valer alguma coisa. Geralmente nessa altura a cobra pega, pica e ele morre. Acaba a alegria do cara de lá. Legal, muito redondo, como se manda.
O que mais tem?
Não, não tem nada. Só tem isso, só tem boi.
É só isso que vocês fazem com boi?
Não, nós estamos cortando o capim, dá sal, sal com mineral. Que eu não sei porque ele vai lamber, o negócio deve ser salgado com a burra. Tem. Na seca, corta capim, corta cana, dá pra ele comer. Marca, ferro, numera.
Como é que faz pra marcar boi? Como é que chama o lugar que marca boi?
Taleta. Aliás, regulamentaram agora há pouco tempo. Tem que marcar a altura do... Aquelas coisas para o criador do sertão de Goiás entender. Entre o metatarso da esquerda com o peritarso da direita, numa distância não mais do que uma linha imaginária que segue da paleta dianteira ao quarto traseiro. O cara acaba marcando onde marcava mesmo, porque...
É? Entendeu?
Pra aproveitar o couro melhor. As coisas que fazem bastante práticas, sabe? Faz. Pensa bem, né? Aliás, a situação da agropecuária está muito boa.
E por que que aquele lugar que guarda boi chama Mangueiro? Curiosidade que eu tenho há muitos anos, na minha tenra infância, me lembro daquilo.
Não tenho a mínima ideia. Eu sei que no sertão de Pernambuco, um lugar que, onde prende as invernadas, que se chama aqui, que invernada é um lugar de pasto tratado, onde tem pasto plantado, Pernambuco chama manga. Se tem alguma coisa que vem com mangueiro, não sei.
Agora, esse mangueiro, como é que se escreve? É gueiro ou é gueiro?
Não sei, eu nunca escrevi mangueiro. Quando eu vou para fazer, eu não deixo a caneta em São Paulo.
E quando pede financiamento para construir mangueiro?
Eu peço emprestado.
E aquele pau que tem no meio do mangueiro, como é que chama?
Também não sei. Ancorador não deve ser, meu lugar onde você ancora o boi é aquele negócio que não sei. Tem a seringa, tem uma seringa. Xiringa que chama, não é seringa.
O que é?
Seringa é um corredor onde você faz. Começa largo, vai estreitando.
Funil.
É um funil, exatamente funil. Entram várias vacas e sai uma de cada vez.
E para quê?
Para você poder marcar e vacinar.
E a vaquinha? parte de alimentação das vacas?
É, lá não tem. Lá com é gado de corte não tem. Come pasto.
Ah, então tem distinção entre os gados?
Tem gado de corte e gado de leite.
Tem gado de leite, precisa de estábulo, vulgarmente conhecido como cocheira. Precisa da ração, come pozinho, come aveia. Não come aveia? Não, aveia, calma. Come aveia, né? Come aveia.
Ela gosta mesmo.
Quer comer na mão. Tudo isso para dar 40 litros de leite por dia, ela merece, né, coitada?
Se comprar 41, sai mais barato.
Ah, bom, tem
isso. Porque alimentar ela. E o gado de corte?
O gado de corte é o eterno sacrificado, né? O desgraçado vai pro pasto, pasta a vida inteira. Assim.
É, vive a vida pastando.
Pasta a vida
depois
inteira.
Depois leva uma marretada na cabeça.
Leva uma paulada na cabeça e os caras comem.
E é como se diz aí, é o único animal.
Se dividem ele, aí ele vira vaca.
Exato, é o único animal depois de morto muda de sexo.
É
boi, quando você vai comer é vaca.
Tem cara de vaca? Ninguém pega vaca de boi.
E vaca não mata. É verdade, e vaca não mata, só mata quando tá velho.
E como é que é, assim, de acordo com os tipos de carne, né, e o gado, qualquer gado de corte dá todos os tipos de carne, como é que
dá?
Dá.
Alguns dão mais, outros dão menos. Mas aí é lá.
Ah, como é que é aquela história que eu gosto do boi de carne que o italiano inventou?
Quenino?
É, Quenino, o boi cresceu tanto, ninguém podia mais carregar o boi.
Eles começaram a misturar lá boi com boi, cruzado aqui, cruzado lá, no fim fizeram um vastíssimo boi, foram selecionando. Aí deu o boi que eles queriam, o bicho pesava 1.000 quilos com 2 anos. Acontece que o dia que foram matar esse boi, matá-lo, limpa, tiram. Tem que tirar, fica aqueles dois pedaços, dois meio boi. Você vê esses caras frigoríficos descerem, que sai um gajo que eu estou carregando aquele boi nas costas, meio boi nas costas. Acontece que puseram esse meio boi nas costas do gajo e ele arreou, né? Então tiveram que voltar a raça para trás para ficar pesando menos do que o que ganhavam na produção de carne desse boi, eles perdiam porque tinham que botar dois sujeitos para carregar ele no frigorífico. Então voltaram, baixaram de 1.000, baixaram para 900 quilos. A gente se diverte com isso aí. A gente trabalha e se diverte. Por exemplo, você pega uma vaca holandesa, dá 40 litros de leite.
Quanto custa a vaca? 5 mil conto, né?
Hã?
Quanto custa essa vaca? 5 mil conto?
Ah, tem todo o preço. 5 mil para começar, né? Se você matar essa vaca e for pesada, não pesa nada. Ela só tem leite mesmo. Não dá carne. Do outro lado, o gado de leite também não dá leite. Em geral, dá pouco preço.
O gado de corte não dá leite nem.
É, o gado de corte, em geral, dá pouco preço.
Não inventaram um gado de corte leiteiro?
Estão tentando.
Giro
isso
leiteiro.
Ia resolver o problema, eles não inventam. Senão eles perdem emprego depois. Uma vaca que pesa 1.000 quilos e vê 30 de leite.
Você falou em vaca holandesa, né? Existem distinções em tipos de vaca, de boi?
Existe. Holandesa é aquela bonitinha. Pintadinho de preto e branco, vermelho e branco.
E que outros tipos?
Das duas tem. Das duas, da de leite e da leiteira.
É.
De aptidão leiteira, como dizem, de aptidão frigorífica. Tem da leiteira, tem Jersey. O Jersey é uma pequenininha, bem pequenininha. Só dá leite. É que dá mais gordura. O leite tem mais gordura das vacas gêmeas.
Não é isso que dá uma manteiga meio marrom?
É, dá uma manteiga marrom não. Quando é rosa. Opa, pô. Se tá caro a manteiga, não tem, é bom. Sai caro a manteiga, mas é bom. Tem a mais leiteira holandesa. Preto e branco. Eu tenho holandesa vermelha e branca, dá menos leite e é mais justo. Quanto mais leite dá, mais delicada é a vaca. Mais delicada, mais, quer dizer, quanto mais delicada, quer dizer que você tem maior prejuízo para manter a bicha viva. Não tem. Tem holandesa preta e branca, holandesa vermelha e branca. Tem a Jersey, que é a que dá mais gordura. As duas primeiras dão mais leite, a Jersey dá mais gordura. O leite tem mais gordura. Tem. Até uma opção, tem Schwitz. Não, Schwitz é corte, não é leite.
E de corte, que está mais gordura?
Corte tem uma opção. Tem. De corte muda, né? Corte já tem duas correntes. Tem. De corte, o gado tem dois tipos de gado. Um chama o Bos Taurus e o Bos Índicos. O Bos Taurus é o europeu. E o Bos Índicos é o indiano, vulgarmente conhecido por Zebu. Então, no Bos Taurus tem a. De carne, tem a Schwitz, que é mais ou menos, dá tanto leite como carne. Tem a Hereford, que é aquela de filme americano, que faz um barulho desgraçado, faz um rumo de vaca chorar tanto. Quando é filme, estão levando a camarada, o mocinho do seu cavalo, normalmente paquerando o mocinho. Tem. Tem a francesa, a Charolais. Tem a porção inglesa, não me lembro o nome, Aberdeen Angus. Com chifre, sem chifre. O Hereford também tem com chifre, sem chifre. É bocho, não é sem chifre, né? Que é. Dizem que é uma grande vantagem, que na hora de transportar, sem chifre, cabe mais dentro do caminhão.
Nunca medi para ver, mas...
O que mais tem? E tem as indianas, que aqui são as que funcionam, né? Indiano, como você pode imaginar, é tudo proletário mesmo, jogado no brejo, não come, mas não morre. A vaca holandesa, você deixa ela sem comer aí dois dias, ela já não levanta mais. O indiano passa dois meses sem comer e se diverte muito bem, vai comendo areia. E da indiana tem aqui no Brasil tem três raças, mais ou menos. Tem uns. Indiana Zebu. Tem o Gir, o Menor e o Buzerá. São as três principais que tem aqui. Eu crio o Nelore.
Bom, mas pensa que cria, já é alguma coisa. Bom,
né? Eu não crio nada, elas se criam sozinhas. Tanto caso, eu tomo conta. Tento organizar. Das indianas, o Nelore é o mais pesado, o mais esperto, o mais rápido. Se vira sozinho, é o Nelore. Né?
Por isso que
eu não dá trabalho nenhum. E cria mesmo. Todo ano botam de zero. Tem o Gir, que é o mais leve e o que dá mais leite, das indianas. E tem o Buzerá, que. Buzerá também. O Zerá tem uma turma, um pessoal que selecionou aí para leite. Ele foi cruzando sempre vaca que dava, tinha uma produção alta de leite, com touros, filhos de vaca que tinham produção alta de leite, então selecionavam para leite. Os filhos provavelmente nasceriam as filhas produzindo mais leite. E. Como só vinham produção de leite, esqueceram do peso do bicho, então geralmente definhou, quer dizer, Geralmente os zerar leiteiros são mais leves do que os zerar para corte. Tem um pessoal que selecionou o zerar para corte também, que essa é a mais pesada dos indianos. Depois tem as raças mistas que são cruzadas, que estão em grande moda, aquele coma seu filé de Santa Gertrudes, que não é outra coisa que uma vaca Nelore cruzada com todo um short horn. Essas geralmente, as raças europeias são mais selecionadas. Então, das raças europeias, teve mais tempo de seleção. Então, normalmente, uma vaca europeia dá mais leite do que uma vaca. Uma vaca selecionada europeia para leite dá mais leite do que uma vaca indiana selecionada para leite. De outro lado, dá mais peso também o gado de corte europeu do que o gado de corte indiano. Agora, quanto mais selecionado, mais fraca é a vaca. Então, selecionaram muitas vacas, não aguentavam mais viver. Né? Aí voltaram para trás e começaram a cruzar com os rebucos, com a indiana, e para dar mais rusticidade para o gado. Está dada aula?
Tá. Chega. E ele, o que fala de pecuária?
Pecuária não é o forte dele, mas o forte dele
é pecuária, porque não, porque eu nem sei o que é isso.
E você, os seus filhos, não vai com você?
Não vai nada, vai com o Guarujá, fica dormindo, jogando War.
Frescobol.
Frescobol.
Digo frescobol.
Vida mansa aí, sorri com essa água. Deita à tarde, acorda à tarde, vai tomar sol, tem digestão de camarão.
É perfeito rei Midas.
Pegar esse patente aí, você vai ver.
Essa aí, Neto, né? Respeito do que você acha de Salvador.
Salvador eu só fui 3 vezes, forte. Aliás, eu acho ótimo em qualquer lugar, que não sei se São Paulo tem uma tendência assim, achar genial, não sei porquê.
O que você achou em Salvador?
Hélio Pacas. Holandês? Holandês não, holandês é Recife. O Salvador, você já foi muito mais do que eu para Salvador? Passou muito mais tempo?
Passei uns 3 meses da minha vida lá, passei muito tempo.
Foi 3 meses da sua vida. Eu passei lá uma semana, que eu não sei como é que chama, semana não sei do que é internacionalmente conhecida como uma semana de chuva em Salvador. As 2 vezes que eu fui para Salvador eu peguei isso. Quer dizer, eu vivia correndo uma igreja para outra, embaixo de água, na água.
Como são as igrejas em Salvador?
Não conhece?
Conhece
mais,
ó. As igrejas de Salvador são belíssimas.
O que elas têm?
Bom, as igrejas de Salvador...
Ornatos. Dourados.
São todos daquela época, que eu não sei qual, mas são todas lá de 1700 para baixo. Todas elas têm um negócio mais ou menos comum, que são os altares revestidos, dizem lá que com ouro. Eu não acredito que seja ouro, uma folha dourada qualquer. Altares, eu disse. Não sei se altar tem plural ou não. Não deve ter. As igrejas têm piso de mármore desenhado, com mármore de outras cores.
Mármore não tem.
Como não tem mármore? O chão inteiro de mármore desenhado?
Mármore.
Mármore? Mármore colorido, fazendo desenho. Uma beleza o negócio. Pô.
Eu não colhei para baixo, não está assim.
Mas como não colheu para baixo? Nunca viu aquele negócio? A nave? Chama nave aquele negócio.
Nave.
Toda feita em mármore, as igrejas de São Francisco tem um negócio desenhado no chão de mármore verde, mármore preto, amarelo, vermelho. Nunca viu esse troço? O piso? As coluninhas de mármore?
Não.
Separa. A sacristia na igreja de São Francisco, na sacristia tem uma cômoda ali. 30 metros de cômoda, com as gavetas de 5 metros cada uma. Nossa, nunca vi daquele tamanho. Não sei nem onde é que tinha madeira para aquilo. De onde é que veio a madeira? Porque ele é seu pecuarista. Fazer um tampo de cômodo de 50 metros.
Não, melhor é.
Ah, tem as placas históricas, isso é muito importante. Qualquer ladeira da Queda de Salvador tem uma placa. Aqui o. Não sei parece quem.
Não sei que. Eu me lembro do Coligny que morreu.
Coligny. Mil homens na batalha de não sei o quê. Você anda na outra rua, tem outra placa de bronze. Aqui, 800 homens, em 1880, seguraram o sítio da cidade.
Você vai fazer uma pesquisa linguística, porque é aquela. É Coligny, né? Que morreu. Fundaram o navio dele. Foi o último a se jogar no mar, uma coisa qualquer assim.
É que estava amarrado.
O mar era o único túmulo digno do almirante Bátalo. Aí ele disse que afundou, levantou a mãozinha assim, saiu fora da água e falou: vou Bátalo. Aí morreu. Não, mas de história aqui não tem muito. Não dá pra.
Como são as ruas?
A Rua de Salvador, calçadas. Não, as ruas tinham as ruas excelentes ali na. Como é que chama aquele negócio? No negócio do Carmo. Tinha umas ruas calçadas pelos escravos, de pedra, não sei o quê. Veio um prefeito e asfaltou em cima, escondeu as pedras embaixo. Daí o patrimônio histórico fez um rolo, mas continua, asfaltou, está asfaltado. Quem que vai tirar o asfalto de lá? Ninguém mais tira o asfalto. Tem toda a parte que você vem na Cidade Alta para a Cidade Baixa, são vielas, umas descidas, toda cheia de curva, que mal dá para dar automóvel lá. A rigor não daria mesmo, anda porque não tem outro lugar para andar. Quer dizer, na parte de cima não, na parte de cima já acabou todo o negócio histórico. Asfaltaram tudo, acabou tudo, os prédios modernos, não tem mais nada. Sobra só a parte, como é que chama aquele negócio ali? Onde era o mercado que puseram fogo?
Pelourinho?
Não, Pelourinho ainda está inteiro. Parte que desce em cima do porto, que desce da Cidade Alta para a Cidade Baixa, ainda sobrou alguma coisa. Os casarões, tem as casas nos arcos da avenida. Tem os arcos que sustentam a pista de cima e o pessoal faz umas casas embaixo dos arcos. O negócio.
Tinha molecada do mercado que descia lá de cima de carrinho, que estava na Verona, né? O pessoal fazia entrega de carrinho lá, carrinho de rolemã. Era um caixotinho assim, com dois pauzinhos, um pauzinho atrás, onde ia as duas rolemãs, ele empoleirado naquele pauzinho lá atrás, descia aquelas pirambeiras lá de cima, postando corrida, cheio de coisa, de mercadoria lá do mercado.
Aí, tinha um negócio interessante em Salvador, que era o mercado modelo, era uma quadra de construção, com um barraquinho de tudo, que era porcaria, de vender guiso, concha, figa benta e figa não benta, figa preta e figa branca, argolinha para pendurar não sei aonde.
Baianinha de umbigo de ouro.
Baianinha de umbigo de ouro.
Um a um desgraçado com um trago.
Papagaio e birimbau. Se vendiam lá no mercado, era interessante o negócio. Em
Sagui,
cima tinha um restaurante, Sagui vendia bem. Em cima tinha um restaurante da Maria de São Pedro, muito bom, né?
Central, tinha uma barbearia.
É, passava dentro da barbearia para depois ir comer.
Ia comer batapá lá em cima.
Depois esse troço pegou fogo, dizem lá na Bahia que puseram fogo no mercado e o Genaro de Carvalho, não é o Genaro, é o cara que mexe metal, como é que chama? Aquele artista, pô, que faz negócio de ferro. Então, o Genaro é tapeceiro, é o outro, pô. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, ele faz escultura em metal. Esse cara virou artista famoso agora, puseram ele para fazer uma escultura, ele fez a maior porcaria do mundo. É no lugar que era o mercado modelo, um negócio horroroso. Tem apelidos obscenos para aquilo, todo mundo tem o próprio apelido horrível, indecente o negócio. Na verdade, parece quatro apitos de guarda de trânsito. Uma coisa, você já viu, Petró? Ali era lindo, tinha uma rampa cimentada que dava no mar e tinha um portozinho fechado. Pilastras, com parede e tal. Naquele negócio, conhece lá? Tem um negócio fechado assim, frente ao mar, é uma beleza. Então, assim, lá de madrugada paravam todos os saveiros que andavam pela Bahia catando coisa, né? Cheio pra comprar um porco de um, alface de outro, sal não sei aonde. Eles iam comprando essas coisas todas, abóbora, de tudo picado, né? Não tinha produtor lá, pra comprar 6 pés de alface de um, 10 pés de alface de outro, um saco de farinha de um. De madrugada, 4:30, 5 da manhã, chegava tudo lá pra vender no mercado. Tem uma rampa ali que dava no mercado, puxava os barcos ali pra fora. Dali derrubaram tudo, puseram fogo e fizeram as tuas culturas. Mário Cravo. Mário Cravo. Mário Cravo. Beleza, aquele serviço. Passaram o mercado modelo lá pro, atrás da Água de Menino. Um mercado de... um negócio velho que tinha lá, puseram o mercado lá dentro. E o que consta lá é que puseram fogo mesmo para mudar o mercado, que ninguém podia despejar aquilo do patrimônio histórico e não deixar.
O patrimônio histórico dava bronca, não pode tirar o mercado daqui.
E aliás, foi uma pena, né? Uma perda.
O patrimônio histórico dava bronca. Aí entrou o governador lá, o novo, falou: não precisa tirar o mercado aí, fazer uma avenida aqui. Então consta que foram lá os capangas, eles tacaram fogo no mercado de noite.
Exato, o que se diz lá em Salvador é isso. Inclusive, no lugar que tinha o mercado, de fato fizeram uma avenida mesmo, asfaltaram em cima do mercado. Acabaram com o negócio que tinha na Bahia, que valia mesmo. Uma beleza, um troço histórico, o mercado tem não sei quantos anos, ele queimou duas ou três vezes, aquele mercado existe desde o tempo do Império lá. Pelo que eu sei, queimou duas ou três vezes e foi reconstruído. Dessa vez não, fizeram um monumento. Acabaram com o mercado, transferiram para um lugar horroroso. Atrás de Água de Menino, que era o lugar mais sujo do Brasil. Você conheceu aquele negócio? Aí você não vai gostar. Água de Menino, aos alagados. Tinha um monte de casa construída em cima de palafita. E esse negócio todo mundo usava, aquele, que era a Bahia, aquele pedaço de água, que era meio pântano, usava aquilo como esgoto. E jogavam o lixo das próprias casas e usavam como esgoto o negócio. Então, nos lugares mais fedidos da América do Sul, aquele troço. Um dia não tinha jeito, não sabiam mais o que fazer com aquilo, a higiene pública, a saúde, era um negócio, um antro de mosquito, de tudo, né? De poluição, era o fim do mundo. Também puseram fogo. E hoje em dia é um próspero terminal de petróleo. Tiraram o lixo e jogam petróleo. Melhorou muito, né? Mas, no caso, já não tem mais lixo. Mais que me lembrar de Salvador. Ah, tem os antiquários da Rua Rui Barbosa.
Ele não foi.
Você não foi lá, né?
Os antiquários
não
foi.
Não, em Salvador, ele não fala nada.
Então, não vou atrapalhar ele.
Brilhante dissertação.
Brilhante.
É diálogo.
É um diálogo?
É diálogo.
É difícil dialogar.
O que você acha?
Tudo isso que eu estou conversando, que ele está contando, já me contou.
Você conhece a Avenida do Contorno?
Eu não conheço Salvador Novo. Só conheço Salvador Velho, graças a Deus. Não andei por lá. Depois que entraram prefeitos resolvendo mudar a cidade, fazer coisa nova, novas histórias, eu não entrei. Eu sou do tempo de Salvador, de Jorge Amado. Peluim, Mercado, Abaeté. Não tinha muito mais que isso, não. Quando fizeram o Grande Hotel da Bahia, eu não fui mais para lá. Fui muito civilizado.
Do Recife, né?
Recife. Eu cheguei em Recife, eu estava trabalhando, saí daqui porque eu não aguentava mais, estava fazendo umas férias, pedi minhas férias e montei num ônibus do amigo nosso, ele tem uma firma de transportadora não, tem uma firma de ônibus, ele vai apropriar uma cidade chamada Apropriar, Aracaju, sei lá, perto de Aracaju. E 15 dias depois eu cheguei em Salvador. Em Salvador não, em Recife. No meio do carnaval, no dia do meu aniversário, bêbado, vim em Lambá. E não encontrei a casa dos amigos todos, não. Salvador não existe, Recife não existe no carnaval. Só tem carnaval, tem uma, começa o primeiro turno às 7 horas da noite, uma semana antes do carnaval. Depois, o segundo turno começa às 2 horas da tarde, quando a turma do primeiro vai curtir a ressaca. Aí termina lá pelas 7 horas da noite, quando volta a turma do primeiro turno e adentra. E a turma do segundo turno substitui o terceiro turno, né? Na meia-noite, quer dizer, o negócio fica dando volta. A gente que é de fora, então faz os 3-4 turnos inteiros, não aguenta bem os 2 dias. Mas carnaval lá não é mole, não. cara, negócio genial que tem lá. Jogam tudo, né? Bom, hoje não sei, né? No tempo que eu fui já estavam civilizando o carnaval de Recife, mas tudo que pode imaginar eles atiram. E quando acabam e vão ter que tirar tudo, o pessoal anda a cata de bonde, procura o bonde, enfia a mão nas rodas do bonde, que é tudo cheio de óleo, de graxa, daquele negócio, e vai graxa mesmo. É. Negócio genial, cara.
Absolutamente indecente e poluído.
É, indecente e poluído.
Eu não cheguei a ver esse aqui agora.
Eu tava com o Conte. Quando tinha comprado um Jeep DKV para pular um carnaval, né? E o Jeep DKV tem fechado, né? Não tem buraco assim para baixo. Então como não dava para carregar muita coisa, é proibido levar garrafa. Não pode levar garrafa. Você quer levar uísque, você tem que pôr uísque dentro de garrafa de plástico. Garrafa de vidro não pode andar no posto. Vai preso o cara que tiver com garrafa de vidro, porque geralmente o cara acaba tirando em alguém. Então precisava levar, porque afinal das contas levar uísque em garrafa de plástico é um negócio muito chato, um estético, né? Então o Conte resolveu parava o jipe dele em casa, pegava uma mangueira de jardim e enchia o jipe de água dentro. Até a metade do jipe assim era água. Aí passava na loja, pegava 4 ou 5 sacos de farinha e jogava dentro. Parecia uma padaria, assim, uma massa de padeiro, né? Então você ia pular o carnaval, sair, fazer um curso. Cada brecada, aquela farinha fazia... Corria pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. E no meio de tudo aquilo vem as caixas de uísque. Mano, você dizer que nós fomos presos umas 4 vezes, né? Pra poder explicar o negócio. Os caras esvaziavam o jipe, encontravam as garrafas de uísque, ia todo mundo em cana de novo. É muito bom o carnaval. E tem mais. Também já deve ter acabado, já deve ter organizado. O curso é por aqui. E atirar só com a mão direita.
Pitou do Pitou, você comeu?
Comi. Pitou é muito bom.
Faz Pitou.
Pitou um camarãozinho metido a lagosta.
Camarãozinho com pinça, um camarãozinho vestido de siri, lagosta. Pinça na frente. Cheguei lá e resolvi que queria comer pitu. Uma vez venderam aqui em São Paulo pitu, eu comprei de um quitinho, uma peixaria. Eu nunca mais vi pitu aqui, saiu da moda. Cheguei em Recife e queria comer pitu. Tem um amigo nosso que mora lá, falou, eu quero comer pitu. Só tem um lugar lá no inferno. Você foi lá?
Fui.
Pega um táxi lá, ela...
Trata longe.
Uma hora e meia pra chegar, o negócio, sei lá. Quase uma quinta psirica. O negócio tem até psirica, né? 30, 40 quilômetros de distância. Pra comer o do, tal do pitu. Chegamos lá, não tinha pitu. Tinha acabado. Não comi pitu. Foi no Recife, não comi pitu.
É o próprio camarãozinho da historinha, né? Do camarãozinho novo. Sabe aquela história do sujeito que resolveu ficar rico agora? Você mesmo está fazendo mal, né? Esse cara resolveu ficar rico e descobriu o melhor negócio do mundo. O sujeito vai para São Sebastião e passa uma rede fina e pesca camarão. Aquele camarãozinho 7 barbas, aquele bem pequenininho. Aí pega o camarão, põe o camarão... Como é que é o negócio? Põe o camarão no carro e leva para Itu. Aí o camarão fica do tamanho de um bonde. Cresce, você não conhece? O camarão cresce que nem o diabo. Sabe? Também não conto mais.
Não sei.
Aí leva o camarão para crescido de Itu, leva o camarão para Campinas, o camarão fica bem fresco. Aí carrega o camarão para Guarujá, ele cria 2 chifrinhos, imediatamente ele vende com lagosta. O pitu é meio termo, assim, ele não chegou a crescer, é fresco, não chegou a crescer e tem 2 chifrinhos.
Recife como
cidade? É um negócio surpreendente que tem em Recife, eu lembro da Praia da Boviária. Eu estive lá 10 anos atrás, e 10 anos sem ir, depois voltei lá agora, 2 meses. Negócio impressionante, pô, parecia Ipanema a história. Né? Toda a Praia da Boviária que eu me lembrava, era um mato, né? Aquela imagem de mato do negócio. Nós estávamos andando numa praia, eu estava andando fazia tempo, né? Falei, vamos chegar nessa praia? Não vou, não, é aqui a Boviária. Eu falei, mas como aqui? Por que você é da cidade? Um negócio impressionante, gente, eu tinha ali. De prédio, de coisa, tem um apartamento lá de bilhão. Então, é Ipanema o negócio. Apartamento de vidro Ray-Ban.
É Veneza brasileira.
É.
Veneza brasileira.
É, sim.
Veneza brasileira.
Tem dois livros passando nesse lugar.
Veneza brasileira.
Capibaribe
ou Mamembibe? É, lá a gente já viu o Capibaribe, o Beberibe, se juntam para formar o Cenobiante.
Capibaribe e Goi... Como é que é?
Beberibe.
Beberibe. Capibaribe e Beberibe. Tem uma praia, um lago ótimo, fonte. Fonte é quem?
Fonte é
quem? É uma fonte. Fonte, não é musical.
O que é fonte? É um substantivo?
Não sei, é uma fonte. Lá que joga água lá. Encanada, provavelmente.
Joga também um belo verbo. Também. Só aplicável em fonte.
É. E ela joga água e joga-se copos dentro dela. Então não é um turista que não resolva tomar um banho naquela fonte no meio do curso, no
pô,
meio da
bebedeira. Não esse negócio aí, até que
é. Essa não foi no carnaval lá. É do lado de um dos rios lá, não sei se é o Beberibe, o Capibaribe, mas é do lado de um. Então tem aquela fonte linda, fresquinha, que espirra água, assim, chega turista lá, primeiro, depois dá duas voltas, todo sujo de pó, de talco, de nudite também, gosto muito de estar nudite.
Nudite?
É, nudite.
Ah, nudite é um negócio, quando eu fui tomar um banho, nós entramos, esse amigo meu que tem lá, tem uma loja, sempre nem a Sears, no meio da cidade, né, e a... O curso passa na porta. Então, quando acabou tudo para jogar, não tinha mais nada, o curso continuava. Ele, como todo bom interiorano, né, que é uma cidade interiorana, tudo, tira a chave do bolso e abre a loja dele. Uma Sears, também da Sears. Abre a loja, entra lá dentro e começa a pegar tudo. Na primeira rodada, ele pegou todos os tinteiros que tinha, que era o tinteiro de comercial de Parker King, ele jogava tinta mesmo. Né? Aí acabou com o estoque de tinteiro de Parker King da loja, então não tinha mais nada para jogar, entrou no departamento de cosméticos. Né? Começou a jogar tudo que tinha. Eu sei que às 4h30 da manhã, quando nós voltamos para casa, eu fui tomar banho, eu passava a mão no cabelo assim, eu olhava e saía tudo, né? Eu falei, eu tô ruim demais, é muita bebedeira, não é possível. Aí que nós fomos encontrar no carro no Beach. É um negócio quente, descobri naquele dia, um depilador. Eles passaram um depilador nos caras. Eu tomando banho, mas a mão no cabelo. Caiu, eu falei, não é possível, é muita bebedeira. 4 dias de bebedeira, eu tô tirando os cabelos.
Com careca.
É, no dia seguinte que eu descobri que era nudite que tava dentro do carro. Peguei um tubo lá, tinha bril creme, mas não sei o que, mas não sei o que, e nudite no meio. Não, o canal foi muito divertido.
Ah, mas não faz tempo.
Né?
Não faz tempo.
Já faz uns 4, 5 anos. Mas já estava, naquele tempo lá já jogaram ácido lá, de segundo, careta, então já deu rolo, né? Engrossar, sabe, não podia jogar mais nada, na frente do guarda. Né? Foi muito bom, Recife é muito bom.
É dentro do Recife, uma cidade histórica.
É?
É.
Para brasileiro é, só tem 400 anos de vida.
Estão me perguntando muito respeito a cidades históricas, o que você pode me dizer a respeito da parte histórica do Brasil?
Foi uma invasão holandesa.
Então, isso deve virar 4 dias, não dá
para saber. Depois passou, eu fiquei 2 meses.
É uma fase de holandesa, por isso tem baiano de olho azul?
É,
né?
Só por isso. Ela não é baiana, é pernambucana. Né? Mas bom, mesmo o interior. Melhor que você fique.
Fale-nos sobre o interior do Pernambuco.
Depois lá fui para uns lugares lindos. Os nomes são uma beleza. Esse é o
interior do Pernambuco, não pode dizer nada.
Né? Tem assim, para uns Carmo. Carmo é uma avenida que fica... Que fica esse negócio que eu vendei história cara, aqui dentro. Fica encarapitado no morro. Encarapitado é bonito também. no morrinho, assim.
Como é que chama esse?
Encarapitado.
Não, não, esse aí eu entendi. Acho que é um verbo, né? Carapita.
É, carapita.
Como é que chama o negócio?
Carmo.
Carmo?
Carmo. Chama o Carmo que eu vou fazer.
Mas o que é?
É uma cidade.
Ah, entendi o que é.
Tem Serra Talhada. Serra Talhada também é um lugar que não tem serra e muito menos talhada. Né? Pois tem. Mais que tinha. É São José do Belmonte, né? Que é o lugar do Pereira. Área de Segurança Nacional. São José do Belmonte é assim. Essa tem uma rua só. Ah, São José é quente. Sempre está com o gravador, São José é uma parada. Chega às 7 horas da noite na praça. Mas 7 horas da noite na praça tá toda a cidade, né? Não, só tem a praça, não tem outra coisa. Tem a praça, então 7 horas da noite tá todo mundo na praça. Todo mundo parou de trabalhar lá nas fazendas, vai todo mundo para casa. Então tem aquele negócio, põe essas cadeiras todas na calçada, né? E fica os homens sentados, devidamente sentados, e as mulheres rodando. Né? Os caras já viram aquelas donas 800 mil vezes naquele dia, né?
Mas tem um nome especial para esse negócio?
Tem footing.
Footing é um anglicanismo.
Eu sei lá o que é. Sei que chama.
É assim que chama.
Footing.
Não, é muito
dramático. É? Aí.
Footing, que as más línguas chamam de trottoir.
É.
Trottoir em francês, mas aqui em São Paulo tem um nome feio, jornal aqui.
O trottoir tem uma destinação, o footing não tem. É totalmente aleatório, o negócio fica todo mundo...
O footing é subjetivo.
É, ninguém quer saber de nada. Mas o quente lá, que naquela ocasião que eu tive, havia-se inaugurado a segunda rádio da cidade. Então você fala, poxa, São José do Belmonte tem duas rádios, né? Uma cidade grande. Mas não é, não. A rádio tem um alto-falante na praça, quando ela toca a musiquinha que faz o compasso do footing, que negócio todo, né? Pra variar, a música é sertaneja mesmo. E, então ela funciona meia hora a cada rádio. Meia hora... Ah, tem baile! Tem baile. Tem brincadeira também no meio da praça.
Baile é onde?
Na praça.
Ah, como? Baile é,
sei
na
lá,
praça?
Sei,
tem coreto?
Não, coreto não tem.
E banda?
Banda não tem também, só tinha gente. Aliás, estava tocando Roberto Carlos, que eu me lembro, porque o disco estava velho e quebrado, é o Progresso. Mas estava velho e quebrado o disco, então o gajo da rádio que ia lá em cima, montava o disco no picape e aquele negócio ficava tocando na rua. Ele imediatamente depois saía e ia dançar com a rapariga dele lá, né? Então ia dançar, mas eu sossegava num pedacinho e quebrava. Ele largava a dona e ia correr lá em cima, mudava o braço do picape pro lugar e voltava para continuar dançando. Uma meia hora depois parava, porque era uma
praça. Dança onde? Na praça?
Na praça, tem um tablato lá. Pra dançar.
Ah, tem tablato. Você está entendendo isso?
O negócio é organizado. Tem o padre que toma conta, você sabe, o padre não é trouxa.
Mas pera um pouquinho, no meio da praça, eu nunca vi essas coisas, me desculpe, mas eu nunca vi essas coisas.
Tem, no meio da praça tem o padre, um lado da praça, um lado é sempre reservado à igreja, né? Então, que tem um rapaz lá vestido de preto, está uma ponta da gente, organiza. E...
Então, tablado, os caras dançam em cima do tablado?
Então, do outro canto tem um tablado. E de um lado tem uma rádio e do outro lado tem a outra rádio. Que não transmite, ela irradia só mesmo, exata percepção da palavra. Eu sei que bem a meia hora funcionava a rádio, não sei o que, São José do Belmonte, como é que chama? Como é que chama a rádio interior? Chama sempre, tem um nome.
Rádio Clube.
Rádio Clube não é, tem outro. Pode ser, acho que a Rádio Clube de São José do Belmonte e a outra...
Escapa?
Progresso.
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 Mas Rádio Clube outra é Progresso. É. Segunda, porque Rádio Clube já está... Não pode ser Rádio Clube número 2, então é Rádio Progresso.
Depois de São José do Belmonte tem... Tem Cerro Grande.
Aí já entramos no polígono da seca, você virá nem falar, né?
Ah, tem Vaquejada no meio da cidade também, porque a cidade tem, cresceu muito, então além da praça tem uma rua assim que se espirra para um lado, né? E na frente da rua, como não tem praça, é a Caatinga mesmo, né? Então, um dia eu estava lá sentado no terraço, véio, uma vaca brava correndo no meio da Caatinga, e os vaqueiros com aquelas roupas de couro, para pegar a vaca no meio da cidade, não é uma parada, assim, né? Come-se buchada.
Buchada é aquele negócio que faz com
buchada bote. Que faz com bote, bucho de bote, uma delícia. Falaram tanto da buchada, eu fiquei mais uma semana na cidade para comer buchada, quando eu vi, eu falei, não dá, viu?
Depois... Você conhece agora de buchada? Eu pego um bucho de bode e vai enchendo de coisa lá dentro e deixa pendurado alguns meses, depois você vai lá e come.
Não é ruim não, é não, feio, mas não é ruim não. Tem mico moqueado, que tem na Bahia, é muito mais feio do que aqui. Em outras palavras, mico moqueado é macaco na brasa. Inteiro, com carne, osso e pele. Então fica aquelas mãozinhas atoladas.
Tem cara de criança, né?
É o próprio fetinho queimado. O que mais tem? Tem aquele outro sarapatel que é muito pior também, que é na Bahia.
Eu nunca comi.
Você vai fazer o que na Bahia?
Sarapatel não vou comer, né? Essa é outra coisa.
Na verdade, sarapatel nunca tinha comido também, porque é sangue, né?
É ruim. Que é sangue, carne de porco com sangue na lata.
É. E... um dia eu errei os nomes, você como? Faz uma confusão desgraçada. Você pega aquele cardápio.
Tinha um cara que adorava isso.
Sarapatel?
Ia até a Bahia para começar a trabalhar.
Você tá louco, sarapatel é um negócio antigênico, devia ser presidente da ONU, pô.
Mas todo mundo que fez educação a respeito disso, todo mundo adora
sarapatel. Não é ruim, não.
Juro que
não
é ruim. Pede um negócio
do povo. Não,
todo mundo que fala.
Sabe como é que faz sarapatel? Toma-se de uma lata de 20 litros de querosene. Preferência em lavar, porque na Bahia não lava nada.
Não,
daí o cara mata um porco, joga o sangue do porco dentro da lata. Daí corta o porco.
Geralmente esse porco vem de um sacrifício qualquer de
macumba. Tira no terreno de macumba, o porco já está lá há alguns dias. Daí corta o porco, pedaço, joga na lata e bota aquele negócio no fogo. Daí cozinha a carne do porco, a gordura do porco, a sujeira do porco, com o sangue do porco. Fica um negócio nojento, preto. Com sangue coagulado e talhado, tipo envinado. É um negócio horroroso.
Põe azeite de dendê e acha uma delícia.
É um negócio horroroso, é impressionante.
É o primeiro dia que eu vi um
negócio. A única comida que tem boa mesmo na Bahia é aquele negócio de vatapá.
Ah, não, tem outro. A única que não presta é sarapatel, o resto tudo é bom. E tem um sarapatel que é com quiabo ainda, né? Que além do mais gosto mesmo, escorrega.
Ah, é, além do gosto, os caras com quiabo, aquele negócio.
Mas não lava, com aquele que é o bem gosto mesmo. É uma delícia. A primeira vez que eu comi foi o Anjo Azul. É uma boate que é famosa que tem em Salvador. Você toma um aperitivo que chama pipi de anjo. E...
mas não sou ouvindo falar.
De noite você come. Eu pegava o cardápio e toda hora. E atrapalhava o negócio, né? Você vai aprender os nomes, tem sarapatel, vatapá, caruru, carajé, sei lá, tem um outro. Eu pensei que fosse um e não era, era um maldito, né? E pedi o sarapatel pensando que fosse outra coisa. E de noite, né? Boate, não tem luz, eu toco a comer, mas o negócio não é bem o que eu pedi, não. A primeira vez que eu comi foi assim, foi no escuro mesmo.
Doutor, o chá é proibido pela saúde, um negócio como chama lá? Comissão de Saúde da ONU, coisa assim. Receita.
O que mais que tem? Mais para baixo, o que tem? Tem a Barranca de São Francisco.
Não conheço.
Barranca de São Francisco, eu também não tenho conhecido. De um lado tem uma cidade, não me lembro como é que chama, do outro lado tem São Francisco. Tem a igreja de São Francisco, que é velha, contudo, não tem nada. Onde deveriam ter as carrancas do Rio São Francisco. Não conhece carranca? Branca é aquele bicho que os gregos colocavam nos barcos. Chama, como é que chama aquilo?
Caranca.
Não, mas em, as da Grécia tem outro nome.
Penelope
ou Circe? Não sei. Aquelas donzelas que ficam na frente do barco, com o braço velho, talhado de madeira. Jesus São Francisco, não sei porque, não, tem, não é perto da Grécia, não tem nada, mas lá também resolvendo botar aqui nosso canudo, os pescadores lá.
Já tem um cara que faz carranca que chama carranqueiro.
É.
Brincadeira, mas não é.
Mas quando eu fui lá, a carranca já estava em moda, então os paulistas já tinham comprado todos os carrancas da Jesus São Francisco, eu não vi nenhum. Eu ganhei uma de presente de casamento. O que mais tem? Mais para baixo? Tem,
Brasília,
tem Santana do Quixeramobim. Que é a segunda cidade produtora de maconha do norte. Na época era a segunda, estava na segunda cotação internacional aí. Primeiro eu não me lembro como é que chama, ela é em Alagoas.
Os Alagoas conhecem essas coisas, né? É impressionante. Quanto era o quilo da maconha?
Não sei, o preço não sei. Cotação não sei. Que mais que tem?
Que foi?
Foi musical, aí, verdade? É, queria falar no Brasil.
Eu vou perguntar para um amigo se ele conhece Brasília, porque eu realmente não sei se ele conhece Brasília. Você conhece para ouvir?
Conheço. Era para fazer uma missão estudantil na faculdade, buscar dinheiro, verbo, diretório.
Ah, é, eu sou buscar dinheiro lá, né?
E matar 15 dias de aula lá, que o diretor abandonou só. E voltamos sem a verba,
sem a verba.
Não deu a verba.
Como é que é a cidade
do... Tive uma vez só lá, não tem dinheiro, é bacana.
Você
é larga. É uma parada, você sabe uma cama. Mas não tinha grama, esses negócios lindos que veio. Quando eu fui, não tinha.
Naquele tempo que você foi, você nem tinha sido eleito, você queria
achar. Estava fazendo uma moradinha lá na Ilha do Mandão. Mas lá não tinha. Não era aquilo que eu estava pensando que fosse, não.